Aqui uma pessoa sonhou que estava andando pela rua na vila onde ela mora. O tempo escureceu, ela olhou para o céu e um relâmpago saiu da terra para o alto. E este clarão era um grande dragão de fogo que clareou toda a abóbada celeste. E neste momento apareceu um grande ser que tomava conta do lado norte da abóbada. Isto tudo era de um tamanho gigantesco. Eu não senti medo, mas senti um misto de amor e de respeito como nunca eu havia sentido. Parecia-me que estava acontecendo um grande acerto de contas. Este dragão de fogo do sonho da pessoa é um símbolo da potência do fogo cósmico, o mais elevado que existe em certos patamares do sistema solar. E este fogo cósmico, ele é retratado nas pinturas de Rerich. Então, quem se interessa por estes sentimentos ou por essas manifestações, pode consultar aquelas pinturas, porque ele descreve isto o tempo todo. Esse fogo cósmico que Rerich pinta e que nós temos já presente no nível da nossa mônada e no nível divino, é um fogo que vai liberar todo o potencial do sistema solar numa etapa futura. E por isso ele está começando a ser percebido pelos seres deste sistema solar. É claro que em planetas mais adiantados, este fogo cósmico já é bem mais próximo dos seres de lá. Mas aqui na Terra, ele está ainda se apresentando sob a forma de símbolos e nos planos internos das pessoas e a si mesmo veladamente. Por isso existe o símbolo do dragão, para que as pessoas pudessem ir se aproximando desta grande força. Está prevista uma incidência cada vez mais forte desse fogo nos níveis monádicos da gente, nos níveis espirituais. Este fogo terá uma tarefa de estimular as mudanças que devem acontecer no interior dos nossos átomos. Por isso é que no sonho da pessoa, o relâmpago saía da terra e subia, e não descia, porque não era um relâmpago normal, era um relâmpago simbólico. Então, isto é a força que incide diretamente sobre os nossos átomos e depois rompe os limites da nossa matéria. Por isso é que o relâmpago vem de baixo e sobe. O fogo cósmico atua no interior do átomo e depois abre caminhos para esta liberação. Nos seres humanos, esta grande força, que é uma força velada, extremamente reduzida, para que possa ser suportada, nos seres humanos, ela está estimulando o contato com a mônada, está estimulando o nosso contato consciente com este espírito interno nosso. E no planeta, ele quando incide, ele está integrando mais a consciência do planeta na consciência solar. Vocês veem lá que nos quadros de Rerich, esse fogo, esses relâmpagos, estas faíscas, estão muitas, está por toda parte. Se esse fogo não chegasse até o homem, de uma certa forma, o homem não teria possibilidade de desenvolver as suas faculdades mentais. A mente do homem ficava sempre uma mente pouco mais do que a compreensão de um animal. De um animal bem dotado, mas não mais do que isto. E com essas faculdades mentais desenvolvidas, a mente então pode conseguir perceber e pode refletir para a consciência do indivíduo a direção que ele deve seguir e deve ajudá-lo a reconhecer o seu destino superior. Então o fogo cósmico é algo que parece distante, é um desenvolvimento de um sistema solar mais adiantado do que este, mas ele está presente aqui, bem coligado com nós todos, que somos seres que temos que chegar a um desenvolvimento mental superior. E este grande ser que aparece do lado norte da abóbada celeste são os guardiões, um dos guardiões dessas atividades cósmicas que acontecem aqui em benefício da Terra. Isto tudo passa por um controle muito acurado, porque o homem não teria possibilidade de estar sob esses estímulos se isto não fosse muito bem guardado, se isto não fosse muito bem controlado. Então, por isso que havia este grande ser simbólico também do lado norte da abóbada, isto é, na direção mesmo de todos esses fatos. Esse foi um belo sonho. E sempre dentro destes sonhos instrutivos, alguém sonhou que estava caminhando muito despreocupadamente quando ela se deu conta que não havia um caminho nem diante dela e nem atrás. Então ela viu que estava andando sobre uma plataforma quadrada de mais ou menos 1 metro, apoiada sobre nada. E que à medida que ela caminhava, essa plataforma ia aparecendo na frente dela. Tinha 1 metro quadrado, mas nunca terminava. Ela caminhava e a plataforma andava junto, mas isto não estava apoiado em nada. A chave para a compreensão disto está na forma quadrada da plataforma. O quadrado é uma figura que estimula o ser humano a se conectar com as leis do equilíbrio, porque o quadrado é um dos maiores símbolos de equilíbrio. Então isto representa um equilíbrio perfeito da energia, no caso aqui, no plano humano. Então está convidando a pessoa a equilibrar o mais perfeitamente possível o seu plano humano, porque se ela caminhar com o plano humano equilibrado, ela não precisa de apoios, nem de caminho e nem de indicação alguma. Por isso é que não tem nada sobre o quadrado, não tem caminho na frente, não tem caminho atrás. Quer dizer, ela tem que manter o equilíbrio no seu lado humano, e que aí está tudo resolvido. Essas figuras geométricas, elas são muito sugestivas, e mesmo que nós não saibamos o significado delas racionalmente, só de vê-las, de ter contato com elas, nós recebemos esta boa influência. Porque essas figuras, elas são um concentrado de energias dispostas de determinadas maneiras. Então a gente vê um quadrado perfeito, aquilo fica impresso nos nossos planos internos, aquilo fica gravado no nosso subconsciente e aquilo fica emanando o equilíbrio que aquilo contém. Então é por isso que em certas construções a gente prevê salas quadradas e não de outras formas. E em outras construções se prevê salas com outras formas. Depende do efeito que se busca conseguir com essas influências subjetivas que até a forma de uma casa exerce sobre nós. Quando na arquitetura estavam iniciados, como na pintura, na música, em todos esses setores, então se entrava numa construção e imediatamente se entrava sob uma certa onda, sob um certo efeito, porque a forma destas casas, a forma dessas construções, principalmente a forma dos telhados, as abóbadas, tudo isto forma uma espécie de concentrado de tudo aquilo que se passa dentro da sala e da própria forma da sala. Então, quando havia este conhecimento, se construía uma casa, ou se construía um templo, ou se construía um salão, segundo o que deveria ser desenvolvido ali. Então, havia um conhecimento destas coisas, todo baseado nessas figuras. E como hoje a forma está passando também ela por uma série de liberações, não se cuida mais tanto destas coisas formais. Mas essas figuras podem entrar, por exemplo, nos nossos exercícios, se nós queremos cuidar disto. Então, por isso que a gente escreveu aquele livro, Bases do Mundo Ardente e Novos Oráculos, para aqueles que quiserem entrar neste mundo destas figuras, para que possam ter um desenvolvimento subjetivo, ordenado, não é? E com a colaboração bem consciente deles também. Agora, no caso desta pessoa que sonhou com isto, ela pede que a gente comente sobre o que isto possa querer dizer para ela, para que ela possa fazer algum trabalho. Bem, aqui a gente pode acrescentar que já que ela estava caminhando sobre um quadrado, isto também tem a ver com uma ajuda especial que ela pode estar recebendo desta energia abstrata, desta energia interna, para que o tórax e o abdômen dela entrem em harmonia. Então, tudo que ela puder fazer para que haja harmonia nesta parte do corpo dela, isto é, tórax e abdômen, e ela pode pedir luz sobre isto, ver o que isto significa. Talvez tenha a ver com sentimento e alimentação, talvez tenha a ver com uma atitude correta diante do alimento. O fato é que esta parte cardíaca e esta parte digestiva têm oportunidade de entrar agora numa outra relação. E aqui uma pessoa está lembrando que em ciclos evolutivos anteriores, o homem tinha a visão etérica. Antes do corpo físico chegar a essa densidade que ele chegou hoje, porque o corpo físico nunca foi assim denso como ele é hoje. Ele hoje está no seu grau maior de densidade. Quando ele não era tão denso, o etérico também não era tão material. Então, os seres humanos viviam não só no nível físico, mas viviam também, bem conscientemente, nesse nível semimaterial, porque tanto o físico quanto o etérico não eram tão densos. Então, as pessoas viviam no físico, mas também tomavam conhecimento da vida mais sutil. Viviam nesses dois planos ao mesmo tempo. Então, levavam em conta não só o que acontecia aqui, na vida física externa, mas também viviam conscientemente em etérico, nesses níveis mais sutis. Então, era muito normal que qualquer homem tivesse a visão etérica. Assim como tem esta visão física, ele via ao mesmo tempo o plano etérico. Todos eram assim. Mas quando o físico foi se densificando, e quando o etérico também foi acompanhando este movimento do físico, então esta visão sutil foi se perdendo, ou foi se recolhendo. E isto era necessário, porque o homem teria que desenvolver uma visão não exatamente esta, da vista ou da vista interna, mas ele tinha que desenvolver uma percepção mais interna, e que não diz respeito a gente estar vendo coisas, mas diz respeito a gente estar percebendo as coisas com outros níveis do nosso ser. Então, nós não estarmos vendo em etérico continuamente como víamos milênios atrás, isto não é um retrocesso, mas é uma evolução. Tanto assim que o que você hoje pode circunstancialmente ver no etérico, isto pode ser alguma indicação que você possa usar, mas o que você vê no etérico pode não ter muito mais interesse ou muito mais importância daquilo que você está vendo aqui no plano físico, porque não é com a vista que você percebe as coisas hoje. A vista é um dos sentidos, mas a sua vista pode te enganar muito, porque a sua vista pode dizer uma coisa e está acontecendo outra, como normalmente está. Aquilo que nós vemos é um dado, mas não é tudo. Nós temos que desenvolver uma outra percepção. Nós temos que perceber aquilo que não é visível. Temos que começar a perceber aquilo que os sentidos normais não percebem. Isto é que é o progresso. Não é ficar vendo como vidente, nem como clarividente. Tudo isto pode ser muito útil em certos momentos, pode ser um instrumento de trabalho, mas isto não é sinal de progresso. Sinal de progresso é você perceber as coisas que não se vê. É você perceber as coisas que estão ocultas, perceber as coisas que não estão à mostra, que não estão se manifestando. Como, por exemplo, perceber o íntimo de um indivíduo, o íntimo de uma pessoa, que é a última coisa que ele manifesta. Ele só manifesta falsidade. O íntimo é a última coisa que ele manifesta. Então é ali que você tem que perceber, é aquilo que você tem que conhecer, e não é ficar vendo a aura dele, as cores dele, a cor dos olhos dele. Essas coisas todas que não significam absolutamente conhecimento, mas conhecimento, você poder ajudá-lo a chegar naquilo que ainda não é visto, que ainda não é conhecido, que ele mesmo não manifesta. E esta é a percepção que se deve ter quando se evolui. E não aquilo que se sente, aquilo que se ouve, tudo isto é secundário. São dados que podem entrar numa compreensão da gente maior, mas sem esta percepção daquilo que não se vê, sem esta percepção daquilo que não é manifestado, não há progresso realmente. Então, nas etapas passadas, era muito importante e muito evolutivo que as pessoas tivessem vidência. Mas hoje estão abertas outras percepções, além desses sentidos mesmo internos, e essas faculdades podem ajudar em algum momento, mas na maior parte dos casos não ajuda, não. Na maior parte dos casos até iludem os indivíduos que eles, por isso, são evoluídos. Então iludem, porque o indivíduo vê as coisas, sonha com as coisas, ouve tudo coisa que não acontece com os outros, então ele se sente mais evoluído por causa disso. E ele com isto pode estar sendo desviado da sua verdadeira percepção e do seu verdadeiro desenvolvimento, que não tem nada a ver com coisas percebidas por esses sentidos. É outra forma de se saber das coisas. Alguém sonhou que viajava em bicicleta por uma rua pavimentada. Ele ia com esta bicicleta através dos buracos, das pedras da rua, sem nenhuma dificuldade. De repente, ele se deu conta que ele não precisava mais pedalar a bicicleta, porque havia uma força que a impulsionava. Era a sua força mental. Porque com a mente ele dava ordem para a bicicleta ir mais rápido ou mais devagar. E aí ele viu que ao lado dele ia outra bicicleta, mas que na outra estava uma mulher. Ela acompanhava o ritmo da bicicleta dele e também guiava com muita segurança. Sonhar que nós estamos em bicicleta pode significar que vivemos em nível individual, isto é, vivemos para nós, porque a bicicleta é um veículo individual. Numa bicicleta não cabe mais do que um, normalmente. Então é uma pessoa que já tem muita segurança e já tem até domínio mental sobre a sua vida individual. Já domina bastante as situações e já sabe se conduzir até mentalmente nesse processo individual. Um aspecto feminino dele, que não está encarnado nesse momento, porque o que está encarnado é o aspecto masculino. Isto é o sonho de um homem. Mas, ao lado dele, uma mulher está na mesma situação. Então ele não só já aprendeu a guiar o próprio aspecto masculino, como internamente o seu aspecto feminino também tornou-se mais seguro. E como ele está sempre muito alegre quando sonha coisas assim, isto está querendo dizer que ele já tem condições suficientes para começar as suas primeiras experiências numa vida grupal. Há pessoas que entram na vida grupal, karmicamente, mas sem ter conseguido este domínio que este conseguiu. Há pessoas que entram na vida grupal sem ter aprendido a andar de bicicleta e sem ter aprendido a conduzir a bicicleta mentalmente. E esses têm muita dificuldade na vida grupal, mas acabam aprendendo também, acabam conseguindo. Mas quando se entra na vida grupal, depois de estar no controle da sua vida individual, isto vai muito facilmente. Então, isto que este sonho está querendo indicar. E é uma pessoa que nem terá dificuldade com seus aspectos opostos internos, porque esses também já estão firmes nesta forma de caminhar. Quando nós aprendemos a viver individualmente, o próximo passo é viver grupalmente. Então o sonho está dizendo, olha, você já sabe caminhar sozinho, agora precisa caminhar com os outros, está na hora. E aqui uma pessoa há muitos anos sonha que está sempre fugindo de alguma coisa. E sempre muito desesperada, porque está fugindo de algo muito grave. Bem, parece que se a pessoa for diariamente, logo cedo, lendo os pensamentos do dia, tanto do boletim quanto do livrinho Sinais de Luz, ela vai trabalhando esses pensamentos logo no início do dia, e vai tendo a possibilidade de, na vida dela diária, indiretamente, ir resolvendo estas coisas que a perseguem. Essas coisas que nos perseguem são coisas que não foram resolvidas em etapas passadas. E nós nem sabemos o que é, porque são tantas coisas, são tantas encarnações, que as coisas foram ficando sem ser resolvidas. E a uma certa altura a gente sonha que isto tudo está perseguindo a gente. E não se sabe mesmo o que é que não ficou resolvido, porque é muita coisa e nem se poderia resolver isso tudo junto. Mas nós podemos colocar o pensamento num certo nível de qualidade, por isso que nós temos esses pensamentos do dia, que dizem respeito a vários temas, a vários níveis. Ora dizem respeito a coisas no plano físico, ora coisas no plano do sentimento, outro dia diz respeito a algo da mente, depois há pensamentos que falam de coisas da alma. Eles estão em diferentes níveis. Então, se a gente os trabalha todos os dias, e se a gente se lembra deles enquanto está vivendo, indiretamente, todas essas coisas não resolvidas vão sendo trabalhadas. Porque o pensamento nos ajuda a mudar a vibração mental, modificar o nosso sentimento diante das coisas, porque há pensamentos com um astral muito elevado. Então, há alguns pensamentos que no plano mental emitem certas cores que são curativas para a mente da pessoa, até para o cérebro da pessoa. Então, trabalhando esses pensamentos bem devotamente, nós vamos mudando várias situações. Isto é, nós vamos nos transformando e no nós nos transformarmos, nós vamos agindo diferente de como agíamos. E aí vamos fazendo ações opostas àquelas que fizemos no passado. Ou vamos criando situações positivas, levadas pela mudança do pensamento, que vão equilibrando coisas que estão nos perseguindo, porque foram mal feitas. Então, esse trabalho diário com um pensamento selecionado é uma forma indireta de você ir limpando este passado, ir limpando estas coisas que aconteceram e que nem se sabe mais o que é, nem tem como arrumar, nem tem como recuperar, e não tem mesmo, que nem precisa. Mas, indiretamente, se pode ir resolvendo isto. Uma pessoa tomou um medicamento da central de atendência para trabalhar o medo. E ela tomou este medicamento pela primeira vez. Na noite seguinte, ela sonhou com uma lagartixa presa dentro de uma caixa. E que só por iniciativa dela, esta lagartixa poderia ser libertada. E ela então quer saber se este sonho tem a ver com o medicamento que ela tomou para o medo. O sonho é muito significativo. Nós temos medos ancestrais. Temos medos que não sabemos de quê, porque são ancestrais, são muito antigos. E nas nossas células estão impressos medos até de coisas pré-históricas. Então havia um medo ancestral nesta pessoa que foi reduzido consideravelmente com o contato telepático que ela fez com a central de atendência. Então não foi só o medicamento, porque o medicamento não podia ter transformado um medo ancestral numa lagartixa, numa coisa minúscula e fraquinha perante um homem. Então o medicamento não podia ter feito isto de um dia para o outro. Mas o que aconteceu foi que ela fez um contato telepático com a cura. Ela fez um contato telepático com o tratamento. Ela estava disponível e disposta a fazer o tratamento. Isto é o que fez o trabalho maior. Agora, na hora que ela chegou na central de atendência, recebeu o tratamento e tomou o medicamento, Aquilo foi a última coisa. E aquilo então liberou nela, durante o sonho, o resíduo daquele medo. Então a cura foi feita com o contato telepático, com a energia da cura, com a central de atendência, com tudo o que ela dispunha para isso. E o medicamento serviu para liberar aquele tanto que restou e para que ela visse também que um medo ancestral nela, subconsciente ou inconsciente, foi liberado. Estou falando de medo ancestral por causa da lagartixa. Não era um animalzinho qualquer, era uma lagartixa. E uma lagartixa é como uma miniatura de um daqueles bichos pré-históricos que davam muito medo nos lemurianos. E pode não ter sido um medo ancestral ligado ao reino animal, mas é muito antigo. Foi sendo reduzido, foi sendo dissolvido, diminuído pela cura anterior, até chegar a uma proporção diminuta que o medicamento acabou de resolver, acabou de expulsar. E uma pessoa pergunta se é possível evoluir mesmo quando nós continuamos a ter orgulho, vaidade, egoísmo e tudo isso. Porque a gente se esforça muito para perder esses defeitos, mas eles permanecem como se fossem estáveis. A evolução, num certo sentido, ela vai em paralelo. E se esta evolução está conduzida pela alma, amparada pelo espírito, esta evolução vai acontecendo independentemente da situação mais ou menos crônica dos veículos e da personalidade. Claro que se esta evolução espiritual fosse acompanhada por uma evolução dos veículos no mesmo ritmo, claro que seria uma coisa mais completa. Mas nem sempre isso acontece na mesma proporção. O ritmo espiritual, o ritmo da alma, o ritmo da consciência é sempre mais acelerado que o ritmo dos corpos. Então, a consciência pode desenvolver muito através de trabalhos mentais que a pessoa faça, de contatos que a sua alma e o seu espírito façam com a hierarquia nos planos internos. Então a evolução espiritual, a evolução anímica vai muito mais acelerada. Mas para nós apagarmos o orgulho, a vaidade, o egoísmo dos corpos, das células, isto é mais lento. É mais lento porque o orgulho, por exemplo, é uma coisa mental. E as células mentais são muito mais consistentes, muito mais densas, muito mais lentas do que os nossos níveis intuitivos e espirituais. Isto é assim mesmo. Então, nos nossos níveis internos, aquilo que corresponde ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, que corresponde, né? Porque lá não há isso. Mas há coisas que correspondem e que também precisam ser trabalhadas por lá. Então, isto vai sendo trabalhado mais rapidamente. E aqui, no corpo mental, este orgulho vai ter que ter um pouco de paciência com ele. Esta vaidade do emocional, do astral, também vai ter que ter um pouco de paciência. E este egoísmo da personalidade, do ego, isto também é mais lento, porque tudo isto é muito mais duro do que a alma, o espírito e esses níveis mais sutis. Não quer dizer que essas características mais relutantes da personalidade, dos corpos, vão ficar sempre assim. Não. A uma certa altura, Esta evolução no nível da alma e do espírito vai chegar num ponto que necessite que os corpos se transformem um pouco mais. Aí, quando chegar neste ponto, quando a inércia dos corpos estiver dificultando o ritmo da alma e do espírito, então o espírito ou a alma mandarão provas e mandarão situações para cuidar deste orgulho, desta vaidade, deste egoísmo. Então, aquilo que no orgulho, na vaidade e no egoísmo não foi trabalhado num ritmo suficiente, quando isto for necessário para a continuação do outro desenvolvimento, o próprio espírito mandará as provas. A própria alma mandará as situações que abalarão este orgulho, que demolirão esta vaidade e que farão um tratamento curador para este egoísmo. Isto não vai deixar de acontecer. Quer dizer, não vai ficar sempre assim, da evolução interna acontecer e o orgulho, a vaidade e o egoísmo permanecerem. Isto vai assim até uma certa altura. Quando começarem as provas e quando surgirem as situações para romper, para quebrar isto, você não estranhe. E você aceite isto como uma dádiva, como um presente, como uma bênção, como uma verdadeira graça. Então deve estar chegando alguma prova assim. Para fazer esta pergunta, deve estar chegando uma prova assim. Então, se acontecer uma situação que abata o seu orgulho ou que sacuda a sua vaidade, agradeça. Não reaja, porque senão começa tudo de novo. Então, quando acontecer algo que abale isto, você, na hora, se lembre. Se lembre, agradeça, viva, saia bem da prova, saia bem da situação, porque aí você vai ver que orgulho, vaidade e egoísmo, a partir daí, vão diminuindo. Mas vai precisar de provas e vai precisar de situações que os abale. É só você estar bem diante dessas situações, você não reagir, você não se entristecer, enfim, você até sorri diante disto. Então, quando o seu orgulho for ferido de repente, sorria, dê risada dele. Quando a sua vaidade for tocada, sorria também, ache graça. Percebe como é a coisa? É assim que a gente lida com isto. E quando o seu egoísmo for chamado a atenção, você diga, ora, a esta altura, vá assim que isto vai mudando. E aí seu espírito vai mais depressa, sua alma vai mais depressa e o sétimo raio vai levando você também bem depressa por este firmamento afora. Mas precisa rir de si mesmo quando vem a reação. Você pode até reagir, mas em seguida você dê risada, porque é ridículo realmente isso a essa altura. E nós estamos falando de rir de nós mesmos, né? Na hora das reações. E eu tinha uma amiga que considerava os veículos dela, considerava o ego dela, cavalos. Então ela dizia, hoje eu estou bem montada. Um cavalo era o mental, outro cavalo era o emocional, outro era o etérico físico e outro era o ego. O ego parece que era um cavalo grande, um cavalo daqueles. E ela dizia, ah, meus cavalos hoje estão ótimos. Outro dia eu levantava e dizia, não, eu não consegui montar direito hoje no fulano. Eu me lembrei porque uma pessoa aqui sonhou que a madrinha dela, que a quer muito bem, num sonho, lhe deu de presente 4 cavalos. Esta está na escola daquela minha amiga. Vai entrar na escola daquela minha amiga. Então, esta madrinha dela que a quer muito bem, naturalmente, graças a esse amor, ela já está recebendo 4 cavalos, isto é, ela já está recebendo a possibilidade de se domar. E ela achou o sonho meio esquisito, meio sem sentido, mas não é nada de sem sentido. É uma energia para você se domar. Então, já recebeu esta energia e agora monte cavalo na sua mente, monte cavalo nas suas emoções, monte cavalo nas suas ações e monte cavalo nas suas reações de personalidade, que vai dar certo. Porque veja, quando os cavalos chegaram no sonho, imediatamente 2 se deitaram nos pés dela. E 1 virou de barriga para cima, demonstrando rendição. O amor que ela recebeu deste outro ser foi tão grande que já mandou praticamente o trabalho muito bem encaminhado e o trabalho já rendido, o trabalho já feito. Veja como a gente é ajudado, hein? Então esses 2 estavam já deitados. Agora os outros 2 estavam de pé me olhando, mas serenamente e atentamente, com os olhos bem grandes. E aí eu acordei. Cuidado um pouco com esses 2 que estão olhando assim, mas eles também vão aderir. Não tem dúvida, não. Esses são aqueles típicos sonhos da raça ária. As pessoas que já estão bem assim introduzidas na raça ária, que já estão mais desligadas da raça Atlante, da raça Lemuriana, têm esses sonhos divertidos. Os ários têm sonhos que às vezes são verdadeiras anedotas. Falam de coisas muito sérias, como essas, né, que se falou, mas assim, parece que contando uma anedota. Isso é um típico sonho ário. Tem gente que tem sonhos dramáticos, sonhos sérios, sonhos tristes, sonhos carregados, importantes também, muito importantes. Mas os verdadeiros ários têm esses sonhos assim, muito engraçados. Isto aqui já não é tão ário. Ele diz: alguns estão jogando fora continuamente a oportunidade de crescer e de mudar de ponto. Vê que não é ário este, que não está rindo disso. A letra dele está séria, inclinada assim para a direita. Estamos sempre acusando, criticando, colocando a culpa nos outros, dizendo que é culpa do coordenador que as coisas não andam. E assim vamos deixando de cumprir a nossa tarefa, sempre colocando a responsabilidade nos outros. Bastaria termos presente que se algo não vai bem, é porque nós temos que corrigir algo em nós mesmos, não no coordenador ou no outro. É em nós que a coisa não vai bem, então está refletindo lá. E se todos vivêssemos com isto presente, a energia teria muito mais campo para atuar. Então, isto de você não culpar o outro e de você não ver o outro responsável pelo que acontece, mesmo que ele esteja fazendo, mas você vê você mesmo, isto é um estágio de consciência no qual a gente chega um dia. Você chegar lá. E a tendência realmente não é essa. A tendência é a gente pensar que o coordenador é fraco, que aquele não sabe fazer, que o outro não presta. A tendência é esta. Mas a gente chega lá. Com a evolução, a gente acaba chegando. Quando vê uma coisa, diz: sou eu. Vou trabalhar isto em mim. E aí melhora um pouquinho todo. E aí, quando melhora um pouquinho todo, aquele outro sobe também um pouquinho. Mas se você não se responsabilizar e se não fizer em você, aquele não sobe nem aquele pouquinho. Fica tudo como está e você no nível dele. Quer dizer, fica tudo no mesmo nível. Nada muda de nível, porque a evolução não se faz à força. A evolução se faz quando você evolui. porque aí tudo evolui um pouco. Então, se você já tem essa consciência, esse é o caminho. E num grupo, quem já tem esta consciência deve fazer isto muito pontualmente, porque é a sua forma de colaborar com o grupo. Aqueles que não fazem ainda isto vão subindo, porque estão sentindo esta elevação geral grupal através daquele que está fazendo a ação correta e no nível atual. Então, isto é uma forma de a gente equilibrar um grupo, se a gente está em grupo. A forma de equilibrar um grupo é você ir se equilibrando, porque aí isto reflete e isto eleva todos um pouco, cada um na proporção que pode ser elevado. Isto é uma grande contribuição, é um serviço grupal que se possa prestar. Uma pessoa está fazendo uma pergunta a respeito do seu processo de oração, da forma como ela ora, porque ela costuma considerar o seu regente o pai, ela costuma considerar a sua mônada a mãe, e ela costuma considerar a sua alma uma irmã mais velha quando ela ora. E nesses assuntos de oração, nós não podemos interferir, porque cada um ora espontaneamente, cada um ora sinceramente, e qualquer tipo de atividade que se faça neste campo, desde que seja sincero e desde que seja verdadeiro, não? Devoto, vale. Não é importante quem você considere o pai, quem você considere a mãe divina, quem você considere seus irmãos, isso não é importante. O importante é que você tenha esse sentimento diante de um núcleo mais elevado, de um núcleo condutor do teu ser. Seja qual for, seja o regente, seja a alma, seja a mônada, não importa. O importante é que você tenha este sentimento, esta aproximação com o seu pai. Isto é, que você tenha essa aproximação interna com este núcleo que nesse estágio evolutivo está guiando o teu ser. Esse é seu pai. Tem seres que são guiados pela alma, outros já começam a ser guiados pela mônada, já tem certa guiança mais alta. O pai é aquele núcleo que ela considera o seu guia, o seu regente, o seu... E desde que o nosso sentimento, diante desta grande força que move a vida, que transforma a matéria, desde que o nosso sentimento perante isto seja muito vivo, não importa que você considere a mãe, a alma, a mônada, o que for. Para onde você canalizar isto, vai ter uma resposta. O importante é que você tenha esse sentimento de amor por esta grande força que move tudo na sua vida. Esta força universal, que é o que a gente considera neste vocabulário terrestre, a mãe. E esse campo da oração, ou este campo da nossa comunicação com estas coisas, é muito amplo. E cada um faz isto conforme o próprio temperamento, conforme o próprio sentimento, e conforme a própria cultura, conforme as coisas que já conhece. Então, isto é muito pessoal. Eu estava me lembrando, por exemplo, que enquanto Jesus chamava de pai a sua mônada, esta pessoa já chama de pai o seu regente. Um outro pode chamar de pai o senhor do mundo. O outro pode considerar este guia, este pai planetário, o centro de Mistritlã, que no planeta corresponde ao pai. Então isto são coisas muito pessoais. O importante é que aquilo que emerge, aquilo que surge como prece, como oração, como invocação, como apelo, que aquilo seja sincero, seja o que for. Agora, esta mesma pessoa pergunta se, quando ela se dirige ao seu regente, se ela usa o Pai Nosso, se isto tem o mesmo resultado. Essa oração que foi passada para a humanidade há 2000 anos, este Pai, isto, claro, é o núcleo mais profundo dos seres. Para Jesus, naquele momento, naquela iniciação que ele tinha, era a mônada. Mas é o núcleo mais profundo de cada um. O importante é a sua sinceridade em querer chegar lá, naquele nível, naquele estado para o qual você está apelando. Se você está se dirigindo a uma hierarquia, isto significa que você está querendo chegar naquele estado, né? Se você se dirige a uma hierarquia, a hierarquia vê isto como uma intenção tua de chegar naquele plano, de chegar lá onde ela está. Então, ela vai te atrair, porque você está pedindo para chegar lá. Agora, como você vai pedir? Pode ser de infinitas maneiras, infinitas formas. O importante é a intenção, o importante é o sentimento, o importante é o movimento que se faz naquela direção. A forma é aquela que você usar.